Muito bom dia, está começando na tua Rádio Cacique mais um programa Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte, sempre com o patrocínio exclusivo de Unimed Alto da Serra. O dia 29 de setembro foi instituído pela Federação Mundial do Coração como o Dia do Coração, para chamar a atenção das pessoas para a importância do cuidado com esse órgão vital. A doença cardíaca e o AVC cerebral são as principais causas de morte no mundo. São 17,3 milhões de vidas que se perdem por ano. A organização apresenta medidas e sugestões para as pessoas praticarem um estilo de vida saudável. E no programa desta manhã, nós estamos em contato telefônico com São Paulo. Vamos falar com a doutora Vanessa Guimarães. A doutora Vanessa é cardiopediatra, especialista em terapia intensiva cirúrgica, atuando junto ao Hospital de Clínicas. Pós-graduanda do programa de pós-graduação em cardiologia da mesma faculdade, especialista também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tendo a sua formação em 2008. É médico assistente das equipes da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica Infantil e do Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico, além de ser coordenadora, né, do hospital nesse setor. Atua como cardiologista pediátrica também nas equipes dos hospitais Sírio-Libanês e do INCOR, do Coração. Então nós queremos agradecer inicialmente a doutora Vanessa por atender o nosso convite e participar hoje do nosso programa Vida e Saúde. Doutora Vanessa, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu também agradeço a participação, o convite nessa manhã tão agradável.
Bom, nós estamos realmente nessa semana lembrando essa data que fala do Dia Mundial do Coração, né? O que isso representa? Qual é a importância de termos uma data para falar da saúde do coração, doutora Vanessa?
Bem, hoje é conhecimento de todos que o coração é um órgão vital e ele é responsável pela maioria das mortes ainda hoje no Brasil. A gente tem cerca de 300 mil mortes relacionadas ao coração por ano. Isso chega a ser uma morte a cada 2 minutos. Nas crianças isso também não é diferente.
E por que temos tantos problemas de morte relacionados ao coração? O que leva as pessoas a terem problemas cardíacos, por exemplo, doutora?
Bem, em relação aos pacientes adultos, o risco vai se devendo a questões adquiridas ao longo da vida. Então, maus hábitos alimentares, tabagismo, etilismo, a pressão alta, o diabetes, tudo, o colesterol alto, né, que é um dos maiores vilões, eles vão causando as doenças do coração. Além deles, a própria doença senil, o próprio envelhecimento. Nas crianças, por sua vez, a maioria das causas são congênitas, ou seja, as crianças já nascem com problemas relacionados ao coração.
E essa, inclusive, é a sua especialidade. A senhora trabalha diretamente com as crianças e um dos assuntos que nós pautamos para falar é exatamente isso, né? As questões do nascimento congênitas, doutora. Como é que se explica isso? Quais são as razões, as causas que levam uma criança já a nascer com um problema cardíaco?
Bem, a maioria das causas são genéticas. Então, existe uma predisposição a partir daquela junção do pai com a mãe a formar uma criança com um coraçãozinho mal formado. Mas pode-se dever a infecções maternas, a doenças outras maternas, como diabetes, como a rubéola, ou infecções que gerem necessidade do uso de medicações teratogênicas, que são exatamente as medicações que alteram a formação do embrião, do feto.
Então dá para perceber que temos algumas causas que são genéticas, mas outras poderiam ser evitadas, doutora Vanessa.
Exatamente. O importante é o conhecimento, né, ser difundido para que a gente também consiga evitar essas causas aí do dia a dia que são potencialmente evitáveis mesmo.
Bom, e dentro desse aspecto daquelas dos problemas que podem ser evitados, daria para nós fazermos uma relação de quais os comportamentos, procedimentos que vão colocar em risco a formação desse bebê e acabarem por trazer uma doença cardíaca? O que é mais comum, doutora Vanessa?
Na verdade, o mais comum continuam sendo as doenças genéticas. Mas, diante disso, a mãe receber radiação, tomar medicações teratogênicas, associado a outras doenças, como, por exemplo, o lúpus, o diabetes, tudo isso pode, de fato, afetar a formação do bebê e do coração desse bebê.
E até que período da gestação o risco é maior, doutora Vanessa?
O coração se forma a partir da segunda semana até a oitava semana, principalmente. Então, eu diria que esse é o momento crucial aí. É aí que a gente deve evitar a exposição a agentes que se chamam teratogênicos, que têm esse poder de mudar aí a formação do bebê.
Bom, e já dá para detectar algum problema nesse período da gestação, doutora Vanessa? Já as primeiras semanas da formação do feto, já tem como perceber que alguma coisa pode não estar bem com esse coraçãozinho?
Nesse período, o que a gente começa a perceber são os batimentos fetais. E tem o padrão de normalidade, né, desses batimentos. Então, é importante, nessa fase, ter o primeiro ultrassom. O primeiro ultrassom obstétrico, no caso da gestante. Ao longo da gestação, é importante que em cada trimestre seja feito um ultrassom, que é exatamente para, além de avaliar todo o feto, todo o bebê, em todas as suas características anatômicas, o coração seja especialmente observado.
E uma vez que é identificado esse problema, que há uma má formação ainda antes da criança nascer, já é possível fazer algum procedimento, algum tratamento para evitar que após o nascimento essa pessoa venha sofrer para o resto da vida com esse problema?
Sim, é possível. A gente hoje em dia dispõe do ecocardiograma fetal, que é um exame específico então do coração do bebê, e guiado pelo ecocardiograma fetal, hemodinamicistas, que são médicos especialistas em manipular por dentro de vasos ou por dentro da barriga o coração do bebê, existem procedimentos possíveis, sim. Ainda não é a nossa realidade global, mas em grandes centros se faz procedimentos ainda intraútero.
E hoje o Brasil ainda não tem utilizado dessa tecnologia?
Tem, mas em grandes centros. É uma área específica que é a medicina fetal, que precisa de profissionais altamente capacitados e esses médicos intervencionistas, que são os médicos que realmente realizam os procedimentos no feto. Aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, a nossa medicina fetal, por exemplo, já realiza vários procedimentos intraútero.
E qual é a incidência desses problemas, doutora Vanessa? Aparece com frequência?
Então, a cardiopatia congênita, para deixar de uma forma simples de se entender, é um bebê que nasce a cada 100 bebês no total nascidos no Brasil. Então, a cada 100 bebês, um vem com cardiopatia congênita. E isso gera normalmente uns 29 mil bebês por ano.
Olha só que interessante. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, em seguida continuamos aqui no Vida e Saúde, hoje conversando com a doutora Vanessa sobre o Dia Mundial do Coração. Voltamos em seguida. E estamos de volta com o Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, sempre com o gentil oferecimento de Unimed Altos da Serra. E hoje falando sobre o coração. Nesta semana, no último dia 29 de setembro, comemoramos o Dia Mundial do Coração. Contato telefônico com São Paulo, com a doutora Vanessa Guimarães, cardiopediatra, formada pela Faculdade de Medicina da USP. Bom, A partir desse momento, digamos que em centros menores, hospitais que não têm essa tecnologia, ou os profissionais que acompanham que não têm essa formação específica, a partir do momento que essa criança nasce com algum problema no coração, congênito, o que fazer, doutora Vanessa? Há como reverter esses processos ainda quando se tem o bebê ou a criança pequena?
Reverter, na verdade, só quando acontece isso espontaneamente. Tem algumas cardiopatias, CIA, CIVs pequenas, que revertem espontaneamente, sim. As demais, elas vão se mantendo ao longo da vida, algumas necessitando de cirurgia, de cateterismo ou medicações, e outras podem ser compatíveis com a normalidade do paciente, a gente ter a vida, ao longo da vida, o paciente compensado, sem precisar fazer grandes intervenções.
Bom, esses problemas, então, eles podem ser mais graves ou menos graves, conforme o caso?
Exatamente, mais ou menos graves. Os mais graves são normalmente relacionados, necessitam de cirurgia.
As cirurgias, elas, no geral, podem corrigir essas cardiopatias?
Sim, perfeitamente. A gente tem cirurgias que permitem a correção total e a cura mesmo do paciente, que ao longo da vida vai começar a passar até de tempos em tempos no cardiologista. Outras cardiopatias não, elas são operadas, mas elas precisam ficar sob acompanhamento do cardiopediatra ao longo de toda uma vida.
Bom, doutora Vanessa, quais são os sinais ou sintomas que a criança, depois de nascer, pode começar a apresentar quando tem cardiopatia congênita, né? Uma vez que, como falamos, nem sempre há o diagnóstico durante a gravidez.
Isso, cerca de 50% só dos recém-nascidos têm o diagnóstico no Brasil, atualmente. Mas quando o bebê nasce, ele pode tanto apresentar cianose, que é ficar com roxinho, com lábios roxos, dedinhos roxos, a cor mais arroxeada da pele, que é mais facilmente visualizado assim, pela família, ou, por outro lado, ele apresentar cansaço, as mamadas, sua muito a cabecinha durante as mamadas, não vai ganhando peso adequadamente, pode ter pneumonias, infecções respiratórias de repetição, e mais que isso, na ausculta, né, na avaliação pelo pediatra, ser percebido o sopro cardíaco, que é um barulhinho que o coração faz quando quando o médico coloca o estetoscópio, é um barulhinho que o coração, que o sangue faz quando passa por estruturas alteradas no coração.
E o que significa esse sopro cardíaco, doutora Vanessa?
Bem, o sopro é uma manifestação que o médico só nota pela ausculta, quando ele está examinando a criança. Então, nada mais é do que um barulhinho que o sangue faz dentro do coração quando ele passa, por exemplo, por um buraquinho que não era para existir, ou por uma válvula que está tá estreita demais ou frouxa demais. E aí a mudança da direção do sangue, por conta dessas alterações, desses problemas dentro do coração, faz com que a gente, com o estetoscópio, escute isso como um sopro.
E esse sopro é causado por problemas nas válvulas, por exemplo?
Sim, nas válvulas, ter buraquinhos no coração, por exemplo, uma comunicação entre os átrios, uma comunicação entre os ventrículos. São buraquinhos que não deveriam existir e o sangue acaba passando nesses buraquinhos e essa mudança aí da direção normal do sangue também gera o que a gente escuta como sopro.
Nesses casos, a cirurgia é recomendada? Pode resolver esse problema, doutora Vanessa?
Em 80% dos casos, a gente precisa de cirurgia, sim.
Nós temos acompanhado algumas reportagens que falam de cirurgias ainda no útero materno para corrigir esses problemas. Isso também já ocorre aqui no Brasil, cirurgias antes do bebê nascer?
Ocorre no Brasil, sim, mas como eu te falei, em grandes centros. Não é ainda toda a população que tem esse serviço disponível, infelizmente.
E nesses casos, é mais recomendável o procedimento antes do nascimento ou, em muitos casos, é melhor esperar a criança nascer para fazer essas correções?
Em muitos casos, é melhor esperar nascer. Antes de nascer, são, por exemplo, válvulas apertadas que o cirurgião vai e afrouxa essa válvula, deixa ela maior. Então, isso permite um melhor crescimento do coração. Esse tipo de procedimento antes do bebê nascer ajuda ainda no desenvolvimento do coração. Uma vez que ele nasce, se veio com a válvula apertada, o coração às vezes cresce menos por conta dessa válvula apertada. Então, aí o procedimento cirúrgico, a cirurgia depois do nascimento, muda o tipo, muda a chance de resolver o problema, entendeu?
Perfeito. Há casos mais graves em que a criança já nasce com necessidade de transplante, por exemplo, doutora Vanessa?
Antigamente, tinham cardiopatias que a gente não tinha o domínio de fazer a correção cirúrgica. E aí, alguns eram considerados direto para o transplante. Cardiopatias congênitas, essas que são as alterações na forma do coração, normalmente elas têm algumas cirurgias que são feitas para a melhora do paciente antes de se pensar em transplante. Mas tem doenças como as miocardiopatias dilatadas, que o bebê também já nasce com ela muitas vezes, que sim, antes de qualquer cirurgia, a primeira possibilidade de fato já é o transplante.
Bom, doutora, a senhora comentava algumas das causas, né, que podem levar a uma cardiopatia congênita. Há como prevenir isso, doutora Vanessa?
As causas genéticas, basicamente, não tem como a gente prever, né? A não ser famílias que já têm cardiopatia congênita nos antecedentes. Então, já tem parentes com cardiopatia congênita. Então, a chance de vir um novo bebê com cardiopatia congênita é maior do que o restante da população. Nesses casos, quando o pai e a mãe têm história de parentes próximos com cardiopatia congênita, com sopro no coração, é importante fazer uma consulta com um médico geneticista para ser feito o aconselhamento genético. E aí o casal tem ideia da chance que eles podem ter de vir a ter um bebê com cardiopatia congênita. Ainda assim, não é uma coisa que não vai prevenir, vai só orientar a família. Em relação à prevenção, é a não exposição realmente a fatores, a medicações, que só tomar medicação na gravidez orientada pelo médico, evitar fazer radiografias, evitar se expor a doenças infecciosas que podem causar alteração no bebê, aí sim a gente consegue prevenir muitas das cardiopatias.
Então é importante as gestantes ficarem atentas a todas essas questões para não terem aqui um problema maior, né, com relação ao seu bebê, um problema que vai gerar um transtorno para a criança, para a própria família, porque é bem difícil, né, perceber que uma criança pequenininha ainda já tem problema do coração, não é, doutora Vanessa?
É verdade, muda toda a dinâmica da família. É importante que a gestante faça o acompanhamento pré-natal completo, mas enfim, uma vez que se saiba da doença cardíaca no bebê, procurar centros especialistas no cuidado com esse bebê e ter muita esperança, porque nossos pequenos, eles são muito fortes, muito guerreiros, e tudo que é feito por eles, eles respondem e vai dando muito certo.
Apesar de serem criaturas ainda muito frágeis, eles têm uma resistência bastante grande, também uma capacidade de melhora muito grande, doutora Vanessa.
Sim, eles vêm para viver, né? Então eles vêm lutando por tudo e a gente vai amparando, ajudando, operando, enfim, e dando todo o suporte emocional que essa família e esse bebê precisam.
Bom, aproveitando a sua participação em nosso programa, doutora Vanessa, o dia 29, então, é o Dia Mundial do Coração, né? Que orientações, que dicas a senhora poderia dar para todos nós, adultos, por exemplo, para termos uma boa saúde cardíaca, para evitarmos problemas no coração ou prevenir doenças, nesse dia que vai se falar tanto sobre isso?
Bem, algumas questões são muito conhecidas já. Então, se você tem pressão alta, não deixar de acompanhar com o seu médico, tomar medicação. Não adianta ir contra o diagnóstico, o coração precisa de alívio, precisa de remédio para baixar a pressão, que ele fica trabalhando pesado com a pressão alta. Se tem diabetes, deixar as taxas de glicose, o açúcar do sangue normais, com medicação também. Tentar melhorar os hábitos de alimentação, diminuir o consumo de gorduras saturadas, então, de carne gorda, de manteiga, de óleos no geral, preferir alimentos mais magros. Isso vai ajudar a diminuir o colesterol. Hoje em dia é conhecido que consumir o ômega 3 que tem no salmão, nos peixes, mas principalmente no salmão, mas que também está disponível em cápsulas, aí como um suplemento, ajuda a controlar essa parte de colesterol, de triglicerídeo. Evitar o fumo, conseguir aí diminuir ou parar de fumar é o ideal. Temos que combater o sedentarismo, então meia hora por dia de caminhada já ajuda a diminuir. Já tem estudos que mostram que ajuda a diminuir realmente o risco cardiovascular. E eu acho que melhorar a vida como um todo, observando essas questões que eu falei, mas manter isso. Mudar é importante, mas tão importante quanto mudar é, de fato, conseguir manter essas mudanças aí por longo período de vida.
Ok, doutora Vanessa, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de participar hoje do programa Vida e Saúde na tua Rádio Cacique, nos trazendo todas essas informações. Um grande abraço, um bom trabalho.
Obrigada, um abraço, um bom dia para vocês aí.
Nós conversamos hoje no programa Vida e Saúde com a cardiopediatra, formada pela Faculdade de Medicina da USP, doutora Vanessa Guimarães, né? E assim chegamos ao final de mais um Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, agradecendo a todos pelo carinho da audiência, ao nosso patrocinador exclusivo Unimed Altos da Serra, aos anunciantes do horário. Vem aí na sequência o programa Sintonia. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana, e você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique. Música.